É duro a gente falar pro torcedor brasileiro que acompanha, gosta da seleção, tá fazendo um papel maravilhoso nessa Copa do Mundo, torcedor, e que pese o Brasil ter levado de 7-1, o torcedor brasileiro aplaudiu a seleção. Claro que vai era o Filipão. O Filipão também, o Parreira hoje, em vez de ler a carta da Dona Lúcia, devia ler a carta de demissão dele do Filipão, né? Devia, final da coletiva, aí, olha lá, eu quero anunciar, para não fazer aquele papel ridículo da carta da Dona Lúcia, que me merece todo o respeito, nem a conheço, mas me merece o respeito. Mas ele diz assim, ó, tá aqui a minha carta e tá aqui é do Filipão. Estamos deixando a seleção. Aí seria um acontecimento hoje inenarrável. Seria uma comemoração histórica do torcedor brasileiro. Porque é uma seleção que não tem nada. E nós aqui temos obrigação de falar a realidade pro torcedor. A seleção não tem nada. O que que você... A seleção teve um lance perigoso aos 39 minutos do primeiro tempo. A seleção brasileira. Primeira, a única jogada de perigo, um cruzamento do Maicon, passou pelo Paulinho, passou pelo João e foi pela linha de fundo. Mas nada. E o Oscar deu um chute de fora da área aos 24 minutos. Então, isso é muito pouco. Mas por quê? Cabe a nós explicar. Não adianta você encher de volante, encher de jogador de meio campo. É a mesma coisa que você colocar três atacantes e a bola não chegar. Não adianta você encher de volante se você não arrumar o time. O que que ele tem que fazer agora no intervalo? Se ele tem uma boa leitura de jogo. Primeiramente, chama o Luiz Gustavo e fala, meu garoto, vem cá, você não vai jogar, mas o Robin também não vai jogar. Pá, cola em cima do Robin. Aí, tira o Ramires, muito obrigado pela sua participação, vai com Deus, boa volta pro Chelsea, um abraço pra família. Tira o Ramires e bota o Hernanes. Aí você faz o seguinte, você bota criando o Paulinho pelo um lado, o Hernanes pelo outro e o Oscar. Chama o William, fala pra ele, garotão, obrigado pela participação, bom descanso, abraço na família, bom final de semana. Coloca o Hulk, que não é isso tudo, mas é um jogador de força. E para você jogar com uma seleção forte defensivamente, como é a seleção holandesa, você tem que ter jogadores de força para tentar melhorar. Chama o Davi Luiz e fala para ele, você não é o Nilton Santos, você é o Davi Luiz. Você não vai resolver tudo sozinho. Então você tem que fazer esse tipo de coisa. Se você não conseguir acertar, não adianta você encher de volante e você não conseguir armar o teu time. Quem teve uma frase que eu reputo das mais lamentáveis, quando disse que com 5-0 achou que poderia virar. Com 2-0, você ainda tem uma condição. Claro que eu me incomodo quando outras pessoas falam que 2-0 é um placar perigoso. É perigoso para quem está perdendo. Mas se você fizer 2-1 com 10... 15, até 15 minutos, você incendeia o jogo. É um outro departamento, você incendeia o jogo. Mas, pelo que o Brasil terminou a partida, pelo que terminou o primeiro tempo, eu vou falar uma coisa aqui pro ouvinte, e o ouvinte vai me entender, porque nós aqui, desde que começou a Copa do Mundo, todos nós queríamos, como brasileiros que somos, queríamos que o Brasil conquistasse a Copa do Mundo. Mas nós temos um compromisso com o ouvinte, com a rádio pública, de contar a realidade. Em nenhum momento aqui, tirando o jogo da seleção de Camarões, que foi uma seleção que foi passear em Brasília, já estava totalmente, foi a última colocada, em momento algum, eu falei, o Brasil não jogou bem 90 minutos, nem no jogo da Sérvia, que eu estava lá no Morumbi, que o Fred fez aquele gol caído lá, da Sérvia lá no Morumbi, amistoso, que antecedeu a estreia na Copa do Mundo, o Brasil jogou bem. A torcida vaiava, inclusive, lá no Morumbi, quando o Fred fez aquele gol lá, um gol complicado. Então o Brasil teve lucidez em alguns momentos. Um bom segundo tempo contra a Croácia, um bom primeiro tempo contra o Chile, um bom primeiro tempo contra a Colômbia, contra o México, o resultado de empate foi até injusto para os mexicanos. Então, a gente não via, porque você não via um jogador de talento para segurar a bola. E o que eu estou vendo aqui agora nas imagens da FIFA, é um absurdo o que estão fazendo com o Neymar, né? Todo mundo, o rapaz já está com a família se recuperando uma contusão grave, poderia ter tido um dano muito maior para o Neymar. E obrigaram o rapaz a ir para a Granja Comari dar uma entrevista, depois obrigaram para levar para Brasília, botaram a camisa nele, camisa 10, colete, como se fosse jogar. O torcedor não é bobo, isso aí é o marketing da diretoria, da comissão técnica da CBF. Não se faz isso com o rapaz, vamos preservar uma joia que nós temos, que é um jogador de raríssima qualidade. Então, a gente tem que, acima de tudo, falar a verdade pro torcedor. O time brasileiro, talvez, olha, eu já acompanho seleção brasileira há algum tempo. Eu tenho 35 anos de profissão, fui repórter durante muito tempo, só que na Rádio Nacional tenho 29 anos. Então eu já acompanhei várias seleções brasileiras. Essa, eu vou falar uma coisa pro ouvinte, é uma das piores seleções que eu vi jogar. É uma das piores seleções que eu vi jogar. Me lembro de 82, 86, 90, que foi eliminado para a Argentina, naquela jogada do gol do Canija. Era uma seleção que tinha jogador de altíssima qualidade, aquela seleção de 90. Careca, você tinha um Romário, você tinha um Miller que estava voando, você tinha um Valdo, que era um jogador experiente. Você tinha uma linha de três zagueiros fantástica, Mauro Galvão, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes. Você tinha o Jorginho pelo lado, o Branco pelo outro. 94, essa é a pior seleção em Copas do Mundo. E é por isso, meu caro Luciano Barroso, que essa seleção brasileira, até o momento, está nos envergonhando em todos os aspectos. A Copa vai deixar grandes legados. E um dos legados também que a Copa vai deixar... Quer dizer, tira... Ah, meu Deus do céu. Tira a luz, Luiz Gustavo, bota a Fernandinho, troca seis por meia dúzia para consertar a casa. Não, o problema não é tirar o Luiz Gustavo, é marcar o Robbie, Luciano. Então, para fechar, é por isso que essa seleção brasileira tomou até agora em 7 jogos 13 gols. Uma das piores campanhas em termos defensivos. Vamos aguardar, Luciano. Eu acredito que...